CBN Audiência Pública. Hoje com José Carlos Amorim.
Muito bom dia, quinta-feira, 23 de setembro de 2021, começando nossa audiência pública. Desde já você é muito bem-vindo para participar, viu? Você pode mandar mensagem para o 981980632. Vou repetir, é o nosso número de WhatsApp, 981980632, e também no youtube.com/CBNAmazônia. Hoje, quinta-feira, a gente vai discutir um pouco de como está o cenário epidemiológico aqui do nosso estado, já pensando no evento teste que vai ser realizado amanhã lá no pódio da Arena da Amazônia, um evento teste para 3 mil pessoas. E a gente tem alguns questionamentos, algumas questões, algumas perguntas, inclusive foram enviadas pelos nossos ouvintes da CBN, sobre o cenário epidemiológico. Será que esse é o momento certo? Como é que estamos? A pandemia realmente está diminuindo? Os números refletem a realidade? Então a gente pretende responder esses questionamentos hoje, nessa quinta-feira, e também vamos conversar com um empresário do ramo de eventos, já pensando em como deve ser esse desenvolvimento, como é que está sendo essa flexibilização, como é que estão vendo essa flexibilização por parte do governo. Nesse primeiro momento, a gente vai conversar com o epidemiologista Jessen Orellana, que está aqui com a gente. Jessen, bom dia.
Bom dia, Zé Carlos, e todos os ouvintes da CBN. Estamos aí mais uma vez à disposição para tentar ajudar no possível. Obrigado pelo convite.
A gente agradece ter aceitado o nosso convite. Então vamos juntos para a nossa audiência pública dessa quinta-feira, 23 de setembro de 2021, que já começou.
CBN Audiência Pública.
Vamos lá, amigo ouvinte CBN, lembrando que você pode participar a qualquer momento, mandar a sua pergunta e a gente vai questionar ou então responder, se a gente souber, é claro. Quero começar a audiência pública primeiro contextualizando você sobre o que está acontecendo em relação à pandemia aqui no estado do Amazonas. Ainda mais cedo, no CBN Jornal da Manhã, falamos sobre o novo decreto que foi anunciado pelo governo ontem, que já está valendo a partir de hoje, flexibilizando ainda mais os eventos sociais, por exemplo, que antes era 50% da capacidade, agora é 75%, com um volume máximo de 500 pessoas. E amanhã vai ter o primeiro evento teste, não é para uma multidão, 3 mil pessoas, mas já é um evento que envolve shows, que envolve uma atração nacional e que vai servir, inclusive, de termômetro para saber como é que vai ser o esquema de segurança para o jogo entre Brasil e Uruguai no dia 14 de outubro, com presença do público, um público maior, 12 mil pessoas. Quero começar, então, perguntando do epidemiologista Jessen Orellana, que por diversas vezes esteve aqui com a gente na CBN Amazônia, norteando o cenário epidemiológico. Jessen, como que estamos em relação à pandemia hoje? Porque a gente jornalista, a gente analisa muito os dados que são divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde, né? A gente analisa os gráficos, mas quero saber de você, como é que vocês da área estão vendo a pandemia aqui no estado do Amazonas?
Olha, a epidemia no estado do Amazonas, neste momento, está talvez num cenário bastante diferente, eu diria, do que foi visto ao longo de toda a epidemia, né? Os indicadores de casos novos, indicadores de internação hospitalar por Covid-19, que são basicamente os casos mais graves, né? Aqueles casos que requerem suporte ventilatório, um acompanhamento clínico mais próximo, e principalmente os óbitos, né, Carlos? Eles estão, neste momento, provavelmente no menor nível histórico da epidemia. Agora, isso significa que a epidemia acabou? Não, não acabou ainda. Nós ainda temos muitos desafios, né, daqui em diante, mas certamente não estamos no pior momento e nem estamos numa situação de gerar alarme, né?
Uhum. Inclusive, eu estava falando no Jornal da Manhã, a gente vivenciou cada episódio dessa pandemia aqui no estado do Amazonas, e aqui em Manaus não tem nem o que a gente comentar. E aí eu falava que no ano passado a gente teve a primeira onda, aí teve a flexibilização, o comércio voltando, muitos alertas, e a gente acabou ficando com essa sensação de segurança, né? Se falava de imunidade de rebanho, a gente, pelo menos eu no mês de setembro do ano passado, eu lembro muito bem que era o mês do meu aniversário, o pessoal até falou, ah, você vai fazer festa, vai chamar alguma coisa? Eu falei, eu não vou chamar porque eu não costumo fazer festa, mas a gente estava com essa sensação de segurança, e aí aconteceu o que aconteceu. Só que o momento, agora a gente tem essa sensação de segurança, e o momento é outro, é um outro cenário, né?
Eu acho que além dessa modificação radical que nós tivemos aí nos indicadores de saúde para melhor, obviamente, uhum. Nós temos um fator fundamental, Zé Carlos, que eu acho que nós deveríamos falar cada vez mais, que é a questão da vacinação em massa, né? A progressão dela, por um lado, né, muito positiva, talvez eu diria responsável por 80% aí desses indicadores agradáveis, né, que nós estamos vendo em relação à epidemia no Amazonas, mas ao mesmo tempo preocupante, porque nós ainda temos uma grande quantidade de indivíduos adoecendo gravemente e principalmente morrendo por Covid-19 sem a vacina ou com o esquema incompleto. Ou seja, são mortes que poderiam ser evitadas, Zé Carlos. Eu acho que aqui a gente não precisa nem se ater. Ah, eu sou a favor, eu sou contra a vacina, eu sou do partido A ou do partido B. Acho que nós temos que pensar na vida das pessoas, independente do que essas pessoas pensam ou defendem, nós temos que tentar ajudá-las para que elas façam essa adesão à vacinação e poupem a sua vida, poupem sofrimento e o prolongamento da epidemia que gera prejuízos para a economia, para o comércio e para tantos outros segmentos da sociedade, Zé Carlos.
E é importante a gente destacar que não é um achismo nosso, né, Jessen? Eu lembro de ter passado aqui no início do mês de setembro um dado que, para mim, mostra muito esse cenário da vacinação. Das 91 pessoas que morreram no Hospital Delfim Aziz, no mês de agosto, 91 pessoas morreram, 85 não tinham tomado nenhuma dose da vacina e as outras 6 receberam somente uma dose. Então isso demonstra que a vacinação ela tem sim cumprido o papel dela e não tomar a vacina é ficar exposto.
Exatamente. Então o que a gente tem nesse momento, Zé Carlos? Foi muito bem lembrado esse dado que você está trazendo para o público agora, que nós temos uma convergência, né, uhum. do que a ciência disse ao longo dos primeiros meses do ano de 2021 e o que as estatísticas do mundo real, da vida real, estão mostrando, que de fato as vacinas protegem e as pessoas que estão morrendo hoje, nesta fase da epidemia, que nós acabamos de dizer, de redução de casos novos, internações e mortes, são basicamente as pessoas que, lamentavelmente, optaram, né, por não tomar a vacina ou por alguma razão, né, de deficiência, de acesso desses indivíduos ao serviço de saúde, acabaram não se vacinando.
Agora, Jessen, tem uma palavrinha que a população, quando ouve, fica amedrontada, que é a questão da variante. A gente falou muito sobre variante, principalmente no ano passado, início desse ano, a P1, que mudou a nomenclatura, e aí veio a variante Delta, que também no mundo está aumentando o número de casos em alguns países. Aqui, por enquanto, tivemos alguns casos da variante Delta, mas nada tão alarmante. O que a gente pode passar para a população em relação a variantes?
Olha, eu acho que a população, a comunidade científica, os empresários, a sociedade de uma forma geral, ela se sente mais ou menos à vontade para falar de muitos assuntos sobre a epidemia, mas quando você fala de variante, dá um frio na barriga.
Sim, demais.
Né? Cria uma incerteza, né, que ninguém tem a resposta neste momento. O que nós podemos dizer para a população, para o empresário, para a sociedade de uma forma geral, é que independente da variante, né, pelo menos das variantes que nós conhecemos até hoje, tá, Zé Carlos?
Sim,
é importante falar. Estou me referindo especificamente às mais perigosas, né? Delta, Gama, enfim, essas que geram esse grande problema, essa repercussão aí nos indicadores de mortalidade e de morbidade. Essas vacinas protegem contra todas essas variantes associadas a caos, né, no sistema hospitalar, na rede médico-hospitalar, em muitas mortes. Então, esse é o recado que tem que ficar para a população. As vacinas não fazem milagre, mas protegem contra casos graves e morte, independente da variante que nós até o momento conhecemos. E é por isso, Zé Carlos, que é importante mantermos os cuidados, mesmo com esses indicadores, eu diria, favoráveis nessa fase da epidemia no Amazonas, porque mesmo vacinados, mesmo com as duas doses, mesmo tendo ultrapassado os 21 dias depois da segunda dose, essas vacinas, elas não têm a capacidade de evitar infecção. Tá? Uhum. Infecção é diferente de um quadro clínico sintomático, né? Uhum. Infecção é aquele indivíduo que se infectou, né, e que pode ficar assintomático com quadros leves, né? Então, são essas oportunidades que o vírus tem de se replicar nesses indivíduos assintomáticos ou com sintomas leves de Covid-19, que abre a possibilidade de novas variantes. E aí pode acontecer tudo, Zé Carlos. Pode ser uma variante que não tenha nenhum tipo de repercussão sobre o curso da epidemia, ou pode ser uma, pensando num cenário mais trágico, uma variante que definitivamente tenha capacidade de driblar a capacidade de gerar resposta, né, das vacinas nos indivíduos, mesmo com esquema completo. Não quero pensar nessa possibilidade, mas ao mesmo tempo eu não posso ignorá-la.
E aí eu lembro que quando eu conversava com você, ainda no tempo do Bom Dia Amazônia, eu consegui entender como é que funciona, como é que surge uma variante. Essa circulação muito alta, né, do vírus na população acaba encontrando em alguns organismos algum tipo de variação, até que a variante que mais contamina, ela prevalece naquela população, né? E eu acredito que com a vacinação, é claro que não impede a infecção, mas aí a gente tem menos casos de pessoas sintomáticas, a gente tem menos fluidos, digamos, né, corporais para contaminar. Então a vacinação, ela evita a Covid grave e também, de alguma forma, começa a gerar esse controle. Eu sei que não é um controle rápido, mas já dá alguma resposta imunológica, e não só imunológica, mas para a gente não acabar, mas diminuir essa pandemia, né?
Com certeza, Zé Carlos. Essa vacina, ela vai proteger as pessoas, ela vai ajudar a controlar a epidemia, ela não elimina a possibilidade, né, de infecção, né, a possibilidade de ficar assintomático ou com um caso leve de Covid-19, mas, ao mesmo tempo, ela agora sim, nesta fase da epidemia, torna o quadro clínico da Covid-19 algo mais ameno e que não nos preocupa tanto em termos de mortalidade, né? Que é o que a gente geralmente teme, né? Então, é isso que a gente tem que estar preocupado, com essas variantes com alto potencial de infectividade, né? Com alto potencial de gerar infecção, e nem tanto, né, com as variantes que seriam eventualmente mais letais. Até agora não temos evidência nenhuma disso, mas isso não convém ao vírus ser mais letal. Por quê? Ele precisa do hospedeiro. Então, se ele matar o hospedeiro, ele morre junto. Então, é esperado, inclusive, que essas novas mutações, essas novas variantes, elas sejam mais infectivas, né, mais infecciosas do que as outras. E é por isso que nós temos que continuar mantendo, pelo menos ao longo de 2021, muitas precauções aí e evitando algumas situações como as que estão sendo colocadas recentemente pelo governo do estado do Amazonas, que seria liberar, por exemplo, eventos, né, com até 500 pessoas. Eu não acho que esse seja o momento. Eu acho que a gente poderia esperar um pouquinho mais, ser um pouco mais cauteloso, até porque nós já passamos por coisas ruins, ao longo de 2020, agora 2021, e não custa esperar mais uns 2 ou 3 meses, eu acredito.
Vamos fazer um seguinte intervalo rapidinho na volta. A gente entra nessa temática já pensando nesse evento que vai ser realizado amanhã, outros eventos, para o Jessen tentar nortear a gente sobre essa visão epidemiológica. Intervalo rapidinho, a gente vai e já volta.
CBN Audiência Pública.
Notícias do Amazonas. Infraestrutura.
O governo do Amazonas deu início no último sábado a mais uma frente de obras da reforma e modernização da rodovia AM-010. Dessa vez, em Rio Preto da Eva. No município, o estado também inaugurou obras do sistema viário, iniciou a reforma do ramal do Sullivan Portela e realizou uma grande ação na cidade, com emissão de documentos e liberação de crédito e outros investimentos em saúde, educação, cultura e esporte.
Qualificação.
O governo governo do Amazonas vai oferecer mais de 26 mil vagas para qualificação profissional para a população do interior. Serão 35 cursos realizados pelo Centro de Educação Tecnológica, o CETAM, nos 61 municípios. As inscrições serão feitas online nesta quarta e quinta-feira, das 6 da manhã às 23h59, pelo site cursos.cetam.am.gov.br.
Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.
Aniversário Baratão da Carne. Frango Maringá R$7,99, é só R$7,99. Festival Suíno R$13,99. Calabresa Perdigão R$19,99. Hambúrguer Friboi R$0,79. Empanado de Frango Seara R$0,99. Linguiça de Frango Nat R$11,99. A melhor carne da cidade e açougueiros treinados pelo dono, que também é açougueiro. Aniversário Baratão da Carne. É barato mesmo.
O DENIT e o IBAMA vão realizar audiências públicas sobre a reconstrução da BR-319 Amazonas no trecho do meio. Essa é uma grande oportunidade para tirar suas dúvidas e apresentar sugestões. Dia 27 de setembro, às 18 horas, no Centro de Convenções Vasco Vasques, Avenida Constantino Neri, 5001 Flores, em Manaus. E com transmissão virtual na cidade de Borba, Escola Estadual Cônego Bento José de Souza, Estrada do Aeroporto, Recreio. Para que as audiências ocorram com segurança, será exigido o uso de máscara durante todo o evento. Ao menor sinal de sintoma, pedimos que evitem a participação presencial. Você encontra todas as informações acessando gov.br/denit/BR-319.
Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus.
Em Manaus, 9:54.
CBN Audiência Pública.
Já de volta com o nosso CBN Audiência Pública, hoje falando sobre essa sensação de normalidade na pandemia e também preparação para esse evento teste para 3 mil pessoas que vai ser realizado amanhã no pódio da Arena da Amazônia. Temos aqui nesse primeiro momento o epidemiologista Jessen Orellana. E aí, Jessen, queria aproveitar esses 6 minutinhos que a gente tem até o repórter CBN para te perguntar sobre essas decisões de eventos com públicos maiores. Eu sei que você já comentou, né, que dava para segurar um pouquinho mais. Só que eu queria entender, assim, do ponto de vista do risco, né? Se a gente coloca pessoas vacinadas, ali 3 mil pessoas, isso é muito arriscado ainda? Já dá para pensar num futuro melhor? Jessen, você está por aí?
Zé Carlos.
Se ouve...
Oi, Zé Carlos, você
Oi?
Me escuta?
Sim, sim, estamos ouvindo agora, estamos ouvindo.
Eu acredito que, na realidade, é um bom momento, não é um momento ruim. Né?
Sim,
nós acabamos
entendi.
De dizer, né, que os indicadores eles estão em patamares ainda não vistos, né, depois do primeiro pico que nós tivemos lá em abril de 2020. No entanto, eu só acho um pouco estranho, né, nós fazermos um evento teste com um protocolo, pelo menos em relação à vacinação, diferente do que está sendo proposto no dia 14 de outubro para o jogo entre Brasil e Uruguai, né? Eu, como cientista, acho isso muito estranho, né? Porque geralmente nós fazemos esses pré-testes também, né? Antes de coleta de dados, antes de
com protocolos semelhantes, né?
Exatamente, você usa um protocolo na fase 1 e você tem que usar o protocolo na fase avera, digamos assim, é o mesmo. E não é isso, né? O que o governo do estado está fazendo neste momento é cobrar apenas a primeira dose sem atraso para esses 3 mil participantes, né? Por outro lado, também está se propondo testar todo mundo e monitorar por 14 dias, né? É algo positivo, mas se o protocolo é permitir, né, a entrada no jogo Brasil e Uruguai de pessoas com as duas vacinas, eu acredito que esse pré-teste, né, esse evento teste, deveria seguir mais ou menos o mesmo padrão.
A gente acompanha, quando a gente assiste esses jogos da Europa, a gente vê o público, a gente fica, meu Deus, parece que é um cenário estranho, né? E a gente acompanhou ontem o jogo da Libertadores já, Flamengo e Barcelona de Guayaquil, um torcedor um pouco mais eufórico, né? A gente percebeu ali um clima mais Maracanã. Como é que você visualiza tudo isso?
Olha, eu acho que você fez uma excelente comparação, né, Carlos, em relação à torcida. Nós temos a torcida europeia com um padrão mais contido, uhum, né, as pessoas que não se aproximam muito, não têm tanto hábito de se abraçar na comemoração, né, e aqui na América Latina, obviamente incluindo o Brasil, nós somos um pouco mais alegres, um pouco mais efusivos.
Sim.
E é quase inevitável um abraço, aquelas rodinhas de 3, 4, 5 pessoas se abraçando, né. Então, nesse sentido, eu acredito que seja bem difícil, né, você fazer o controle desse tipo de situação dentro do estádio, uhum, e fora do estádio, Zé Carlos, ninguém sabe o que acontece. A gente escuta falar muito nos protocolos que vão ser utilizados internamente, e nós vimos que boa parte deles fracassaram ontem lá no Maracanã, né, apesar do grande número, né, de fiscais, sim, de pessoas, sim, acompanhando, orientando ali, mas fora do Maracanã, antes do início do jogo, durante e depois, nós tivemos várias aglomerações, o que possibilita a circulação do vírus, né? Mas se estamos falando de um evento em Manaus que vai ser realizado com pessoas que tomaram as duas doses, né, nós teríamos uma preocupação menor, pelo menos, em relação a eventuais casos que levem à internação ou a óbito Covid-19.
Para a gente finalizar, Jessen, queria saber você como cidadão, né? Esquecendo um pouco o lado cientista, como é que você está se sentindo nessa pandemia? Porque a gente conversou em diversas vezes, né? Na vez que estava caótico, nas vezes que a gente estava na dúvida. Como é que você se sente agora?
Olha, eu acho que pessoalmente me sinto cansado, né? Imagino, uhum, que seja um sentimento comum, né? Não apenas aqui no Brasil, mas eu acho que mundialmente, sim, né? Estamos cansados desse vírus, estamos cansados da epidemia, estamos cansados de usar máscara, de evitar uma festa de aniversário, um casamento, um jogo de futebol, mas nós precisamos ser pacientes e é assim que eu estou agindo, né? Sendo paciente, né? Até porque nós temos que pensar na vida, né? Ao longo dos próximos 15, 20, 30 anos, dependendo da idade de cada indivíduo, e não no momento, né? Quando nós pensamos só no momento, nós podemos nos arrepender amargamente nos meses, anos seguintes.
Jessen Orellana, epidemiologista, participou com a gente aqui nessa primeira parte da audiência. Jessen, muito obrigado. Bom dia.
Bom dia, Zé Carlos. Um abraço a todos.
Abraço. Tá vindo aí o repórter CBN.
CBN Audiência Pública. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Vila Residência. Um empreendimento com qualidade SKN Incorporadora.
Quinta-feira, 23 de setembro de 2021. A advogada dos médicos da Prevent Senior, Bruna Morato. A advogada dos médicos da Prevent Senior, Bruna Morato, vai prestar depoimento à CPI da Covid na próxima terça-feira. Ela ajudou a produzir o dossiê com denúncias de irregularidades no tratamento de pacientes do plano de saúde. Os senadores integrantes da comissão afirmaram à reportagem da CBN que existe uma disposição dos médicos de depor perante a CPI, mas que temem pelos prejuízos que eles podem sofrer decorrentes da exposição. O baixo consumo devido à pandemia de Covid-19 derrubou os preços de alguns setores de serviços, mesmo com a alta da inflação. Ao todo, 10 serviços registraram deflação no acumulado entre janeiro e agosto deste ano, segundo aponta dados do IBGE. Os principais setores afetados foram a das passagens aéreas, cujos preços médios acumulam queda de 33,81% ao ano, seguida pela de transportes por aplicativos, com recuo de 14,33%. 20 parques estaduais de Minas Gerais devem ser concedidos à iniciativa privada até março de 2023. Os locais fazem parte de um pacote de concessões anunciados pelo governo de Minas Gerais, que conta também com o Aeroporto da Pampulha e o Estádio Mineirinho. A expectativa é que o programa de concessão dos parques tenha duração de 45 meses e gere empregos diretos e indiretos e a arrecadação de impostos ao Estado mineiro. O enviado especial dos Estados Unidos para o Haiti renunciou ao cargo nesta quinta-feira, apenas 2 meses após a sua nomeação. Em sua carta de renúncia, Daniel Fouts denunciou como desumanas as deportações de milhares de haitianos realizadas pelo governo de Joe Biden. As informações são da agência de notícias France Press. No horário de Brasília, 11:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
Informações em Brasília com Thaís Oliveira. Oi, Thaísa.
Oi, Fernando. Bom dia a você e aos ouvintes mais uma vez. A CPI da Covid aprovou a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático de Danilo Trento, que presta depoimento hoje, e do irmão dele, Gustavo Trento, que trabalha para a Prisa Medicamentos. Os dois requerimentos foram colocados em votação porque Danilo Trento estava alegando o direito de não produzir provas contra ele mesmo e se recusando a responder às perguntas do relator. O presidente da CPI, Omar Aziz, chegou a perguntar ironicamente se o empresário teve participação na morte do ex-presidente Getúlio Vargas. Como Danilo Trento disse que não, Omar Aziz afirmou que toda vez que ele ficasse em silêncio, a CPI entenderia que a resposta é sim. Danilo Trento afirmou à CPI da Covid que é só diretor institucional da Precisa e que não participou das negociações envolvendo a Covaxin. A CPI tem provas, no entanto, de que ele viajou pelo menos 2 vezes à Índia para discutir a vacina indiana. Fernando.
Obrigado, Thaís Oliveira, em Brasília.
Ciclista, motorista e pedestre, nas ruas. O seu papel é indispensável. Ciclista, sinalize sempre que for fazer uma manobra. Use equipamentos de segurança e roupas coloridas. Motorista, ao ultrapassar um ciclista, reduza a velocidade e mantenha a distância de 1,5 metro pela lateral. Pedestre, use sempre a faixa para atravessar. E não se esqueça, sinalize com o braço. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Prefeitura de Manaus.
Aniversário Baratão da Carne. Frango Maringá R$ 7,99. É só R$ 7,99. Festival Suíno R$ 13,99. Calabresa Perdigão R$ 19,99. Hambúrguer Friboi R$ 0,79. Empanado de Frango Seara R$ 0,99. Linguiça de Frango Nat R$ 11,99. A melhor carne da cidade e açougueiros treinados pelo dono, que também é açougueiro. Aniversário Baratão da Carne. É barato mesmo.
Na Júnior Materiais de Construção, construir fica fácil. Temos tudo o que você precisa para a sua obra e amplo estacionamento. Parcelamos em até 12 vezes sem juros nos cartões. Financiamos suas compras pela Losango, Construcar, CDC Banco do Brasil, Avancar e BNDES. Entregamos em toda Manaus e despachamos para o interior. Faturamos para a sua empresa, atendemos pelo WhatsApp ou faça-nos uma visita. Júnior Materiais de Construção, Avenida Cosme Ferreira, Zumbi dos Palmares.
Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus.
Em Manaus, 10:05.
CBN Audiência Pública.
Já de volta com o nosso CBN Audiência Pública, agora 10:05. Hoje estamos falando sobre a sensação de normalidade nessa pandemia, que é uma sensação natural, até por conta dos números que a gente vem repassando para você nas últimas semanas. E também conversar um pouco sobre esse evento teste que vai ser realizado amanhã na Arena da Amazônia, um evento teste para 3 mil pessoas. Só para nortear você como é que deve ser esse evento. Ele vai ser realizado no pódio da Arena da Amazônia. Inclusive, se você for lá no G1, tem uma foto de alguns blocos que foram montados. São plataformas. Cada plataforma tem 2 metros de distância, uma para a outra. É, nessa plataforma cabem até 9 pessoas. No total, são 325 plataformas que estão sendo montadas para receber esse público no evento teste. A ideia é que sejam até 9 pessoas do mesmo núcleo familiar ou de convívio. Essas pessoas vão poder ficar juntas nessa plataforma. São adaptações, né, para poder não ser aquele evento aglomerativo mesmo, aquele evento onde está todo mundo liberado, pode se abraçar, pode ficar junto. A ideia é que as pessoas fiquem nessas plataformas. Nesse segundo momento, a gente conversa com o empresário Carlos Júnior, ele que durante a pandemia precisou se reinventar, entende muito de eventos, afinal, também tem uma empresa de eventos, participou de alguns grandes eventos aqui no Amazonas, como é o caso da Copa, da Olimpíada. Carlos, bom dia.
Bom dia, tudo bem, Zé?
Agradeço a participação aqui com a gente na audiência pública.
Eu que agradeço aí o espaço, meu irmão. Estou aqui para somar.
Carlos, apresentei um pouquinho, né, do seu currículo. Carlos Júnior, para quem não conhece, fez parte da Copa do Mundo e das Olimpíadas, né, Carlos?
É isso aí. Eu tive a oportunidade de gerenciar aqui a Arena da Amazônia, na Copa do Mundo, para a realização da Copa do Mundo. Foi um evento fantástico. Uhum. E logo depois, 2 anos depois, a gente também assumiu aí a gerência da Arena para fazer e realizar a Rio 2016, que teve alguns jogos aqui também, em Manaus.
Sim. E aí, Carlos, você tinha uma empresa, tem ainda, né, uma empresa de eventos?
Então, a gente é proprietário da Multi Eventos. Uhum. Eu já tenho 31 anos aí trabalhando com eventos, já fui da N1 Eventos, depois Multi Eventos, e a gente hoje atende muito corporativo, que parou, né? A gente estava atendendo algumas grandes empresas de Manaus, do distrito, e por conta da pandemia a gente foi obrigado a se reinventar. Os eventos pararam de uma maneira brusca, né? E agora que começaram a voltar ainda em pequeno porte, a gente tem esse evento teste amanhã, mas ainda muito. Da ontem realizei um seminário na Água de Manaus, e assim, para 100 pessoas ainda, são muito tímidos ainda os eventos em relação a público, né? Mas a gente já começou a voltar, a gente também acabou se reinventando, montamos uma outra empresa na área de sanitização e controle de praias, que é a CNP Manaus, e ela está atuando, está ativa, né? Já tem uma liderança, já tem todo um corpo técnico e diretor que está tocando, e a gente já começou a olhar para eventos também, porque está vendo que a coisa está começando a voltar, né? As coisas estão começando a acontecer novamente.
E eu acho interessante essa palavra que você usou, reinvenção, porque tem muito a ver com o empresário que sobreviveu nessa pandemia. E de você, eu gostaria de saber especificamente dessa reinvenção, porque imagino, a pandemia bateu, tudo está fechado, não teremos mais eventos. O que, que passou pela sua cabeça e como é que você teve a ideia de continuar?
Zé, eu me emociono de falar disso, porque eu lembro bemzinho, eu abraçado com a minha esposa no quarto, e eu meio que desesperado olhei para ela e falei: eu não sei pela primeira vez o que eu vou fazer, porque vivo tantos anos de evento, né? Vivia tantos anos de evento, e naquele momento, como todo mundo, sem entender nada direito, sem saber muito sobre o que estava acontecendo em relação à pandemia, naquela primeira onda, a gente meio que desesperado mesmo, sem entender o que estava acontecendo. E aí foi quando a gente começou a buscar o empreendedorismo falar mais alto dentro da gente, na veia, né? E a gente começou a buscar alguma opção, alguma fora da caixa, né? Se não é evento, então é alguma outra coisa que de repente vai levar a gente para frente. E aí a gente começou a pesquisar e encontrei aqueles totem de álcool em gel que estava sendo feito, produzido, né, em outros lugares. E eu falei: vou fazer isso aqui em Manaus. E comecei a produzir, por exemplo, protótipo, arquiteto, a gente arquitetou tudo, viu como funcionava, né?
Evoluir, imagina, né? Você, o cara do evento, falou: vou fazer totem de álcool em gel. Né? Tem que buscar alguém que saiba a arquitetura disso, né?
Exatamente, eu busquei profissional, né? Eu tenho isso como empreendedor, eu tenho isso. Eu acho que se eu não conheço alguma coisa, eu preciso procurar quem conhece muito bem, para poder a gente conseguir fazer uma entrega de excelência, né? Então a gente vai buscando os profissionais certos. E aí eu chamei uma empresa parceira de comunicação visual, chamei esse arquiteto, um amigo, parceiro também, né, me envolvi com uma empresa que fabrica hoje álcool em gel e produtos de limpeza no distrito, que é de um outro amigo meu também. Na época, né, a gente se juntou e eu falei: não, vou construir isso aqui. Foi quando a gente começou a construir, começou a vender muito totem, era uma média de 25 a 30 totens por dia que a gente vendia, né, e começou a fazer entregas frenéticas, assim, produção, sábado, domingo, de madrugada, a gente produzindo para poder entregar, porque era também uma questão de honra, né? Naquele momento a gente entendeu que a gente precisava somar, né? Precisava fazer alguma coisa que, de alguma maneira, ajudasse a combater a pandemia.
Você conseguiu ter lucro nesse período?
Disso, né? Conseguimos. Foi o que a gente conseguiu, se manter aí uns 3-4 meses. Logo depois da primeira onda, foi como a gente conseguiu sobreviver mesmo. Uhum. Né? A palavra é essa. E aí, a partir daí, a empresa acabou migrando para o serviço de sanitização, que trouxe controle de pragas, que trouxe limpeza de caixa d'água. A gente já está entrando na área de saneamento agora. E a empresa está crescendo já com grandes clientes, condomínios, indústria, e a coisa tá, só tende a crescer também nessa área pra gente, graças a Deus.
É porque eu lembro que eu e o Shiro, no CBN Mercado Inteligente, a gente sempre conversava na época da pandemia, né, sobre dificuldade e tudo mais, e o Shiro sempre falava, não adianta a gente ficar reclamando porque não vai mudar, a gente tem que buscar uma solução. Então imagina só alguém que é de eventos simplesmente migrar para outra área, e o Carlos está falando que ele não só migrou, como teve outras ideias, e hoje você tem uma outra empresa totalmente diferente do ramo que você começou.
Totalmente, Zé. Agora sim, é o que acho que faz a diferença de tudo isso, quando a gente para até para conversar mesmo sobre o assunto, é a dedicação mesmo, é se esforçar. Eu comecei a estudar, como a gente estuda no colégio, na faculdade, comecei a estudar tudo ligado a essa área e comecei a trazer pessoas. Hoje a nossa empresa, o que menos tem experiência aqui, tem 3 anos, que é uma moça da área comercial. Meu supervisor técnico tem 8 anos de experiência, outro tem 15 anos de experiência no mercado, nosso biólogo tem 20 anos de experiência no mercado. Então, assim, a gente foi se associando e chamando e construindo um time de peso com base na experiência que essas pessoas têm nesse segmento. Então, isso é muito a base da empresa hoje.
Interessante. E parabéns, Carlos, pela iniciativa, pela resiliência de... Porque você não só se manteve sua família, como também manteve outras famílias, porque quando a gente fala em empresário, também é geração de emprego, né?
É isso aí. Hoje nós já somos 10 funcionários aqui na empresa. A gente já está... fechamos um contrato grande agora, que já vai, com certeza, fazer com que a gente contrate pelo menos mais umas 2 pessoas da área operacional, né? E, enfim, a gente está investindo, você sabe, tudo é muito esforço. Às vezes as pessoas veem a gente falando assim, mas ainda tudo muito esforço, investimento, estudo, né? Buscando entender cada vez mais o mercado. Enfim, a parte boa de tudo isso é que a gente agora tem 2 empresas, né? E eventos está começando a voltar. Então, assim, a gente entende que vai conseguir gerenciar, né? Porque a gente já está construindo todo um corpo técnico, como eu estou te falando, o diretor, para que as empresas continuem, cada uma com seu caminho.
Eu lembro que eu conversava na semana retrasada com um empresário do ramo da construção civil, né? E a gente estava conversando sobre como deve ser esse ano de 2022, e a gente conversava sobre a questão do concurso público. E ele falava o seguinte: tem gente que gosta da segurança do concurso público, de trabalhar 6, 7 horas por dia no máximo. Eu não gosto, eu trabalho 12, 14 horas por dia. E às vezes as pessoas não têm a noção de que o empresário não tem, não bate ponto, né? Ele trabalha mais do que o normal.
É exatamente isso. Se você quer trabalhar menos, entendeu? Vai para a carteira assinada.
É.
Virou empresário, você vai trabalhar praticamente 24 horas por dia. Eu te falo isso, Zé, porque a gente não para de pensar, né?
Sim.
As ideias, elas vão surgindo.
Você acorda de madrugada pensando no novo negócio.
Toda hora a gente está pensando como evoluir nosso negócio, como melhorar nosso negócio, como melhorar nossa entrega, como treinar nossas pessoas, como é fazer com que as pessoas que estão trabalhando com a gente também evoluam, cresçam profissionalmente, pessoalmente. A gente tem isso no nosso DNA, né? A gente estuda isso, empreendedorismo também. O Ciro, que você bem citou aí, é um parceiro nosso. Né? E então, assim, a gente estuda nessa linha, né, de desenvolver o ser humano também, não só o profissional. Né? Então, a gente tem trabalhado isso bastante na SaniClean, e esse é o nosso diferencial. Posso te falar que hoje a SaniClean, apesar de 1 ano só de funcionando, operando, a gente já tem grandes clientes muito por conta da confiança e da entrega com excelência que a gente está conseguindo executar por conta dos profissionais que estão fazendo parte desse time.
Entrando nessa pauta agora, eventos, Carlos, eu passei ainda há pouco aqui para o pessoal, uma arquitetura de como vai funcionar isso, e é totalmente diferente, acredito, dos eventos que você já produziu, né? Porque antes você falava de evento, beleza, tem um espaço ali, o pessoal pode circular tranquilamente. Mas a gente está falando de um evento teste, no caso de amanhã, com 325 plataformas, né, que cabem até 9 pessoas. Então, é uma nova forma, pelo menos nesse início, de você arquitetar um evento, né?
É isso aí, sim. Eu acho assim, a minha opinião em relação ao formato do evento, respeito todos os profissionais que estão lá, conheço alguns dos que estão trabalhando nesse evento de amanhã, são profissionais de grande qualidade, que já fizeram grandes produções em Manaus, mas eu sinceramente imagino que agora, Zé, eu acho que a gente já podia estar um passo na frente aí, sabia? Eu acho que fazer um evento com as pessoas em mini camarotes, né, separados, eu acho que isso aí era para ter sido há 2, 3 meses atrás. Esse time, eu acho que a gente perdeu um pouquinho. Se você for ver, ontem teve o jogo do Flamengo, da Libertadores, já tinha 23 mil pessoas no estádio e não precisou separar ninguém, né? Com a questão lá, faz o teste, controla, testa antes, testa depois, acompanha. Isso aí, perfeito, acho que tem que acontecer isso aí por algum tempo. Mas já acho que o evento de amanhã poderia sim acontecer, se possível, até com menos pessoas de repente, mas para ser mais prudente, 2.000 em vez de 3. Uhum. Mas que fossem pessoas, todo mundo junto e misturado, como de fato acontece nos eventos. E como as coisas já estão acontecendo fora do Brasil também. E até no Brasil, a gente está vendo. Ontem foi no Maracanã, tinha 23 mil pessoas lá.
Eu fiquei emocionado, preocupado, mas emocionado, porque a gente sabe que o futebol é algo que o brasileiro ele traz pro coração e não tem o que fazer. Era um jogo do Flamengo, Libertadores, semifinal, e era uma emoção, parecia que a pandemia realmente tinha acabado.
A gente sabe que não acabou, que os protocolos de segurança precisam ser seguidos, isso é fato. Acho que a gente por algum tempo ainda vai precisar manter máscara, distanciamento, nas situações que precisa ter. Mas eu acho, sinceramente, por conta de todo o cenário que se formou, é importante a volta dos eventos. É um segmento que fatura bilhões por ano, gera vários empregos. A gente já tem aí pelo menos 60% da população manauara do Amazonas já com a primeira dose, né? A gente já está vacinando daqui a pouco a segunda dose do pessoal de 30 anos. Então, assim, sinceramente, acho que a gente já podia ser mais ousado e amanhã fazer um teste sem ter esse formato de camarote.
Até,
né?
Porque o jogo do Brasil está logo aí, né? 14 de outubro é bem aí. E a gente está falando de 12 mil pessoas.
E que vai ter 12 mil pessoas lá que vão estar juntas, né? Então, assim, acho que a gente já consegue, sim, com base nos dados também, se a gente for ver, a taxa de ocupação dos hospitais é bem baixa em relação ao Covid. Em relação à morte, eu vi uma matéria ontem, se não é fake news, eu vi alguma coisa dizendo que faz 5 dias que não tem nenhum óbito com isso. Né, por conta do vírus. Enfim, então assim, acho que a gente já tem bastante dados hoje, talvez por conta de todo o cenário, que foi bem complicado, e eu respeito muito isso, Zé, que a gente passou, talvez a prudência seja por conta disso.
Sim.
Né, mas se a gente for analisar, de fato, hoje, já daria sim para a gente fazer um evento juntando pelo menos 1.000, 2.000 pessoas sem precisar desse formato. Mas respeito, os amigos, como eu te falei, são vários profissionais de peso, com certeza tem ideias assim ou diferente, mas preciso cumprir essas fases, né? Para que amanhã ou depois a gente... O importante é que a gente já está perto, né? Acho que mais um pouquinho a gente já vai estar mais tranquilo em relação a isso, e aí já conseguindo todo mundo voltar às suas atividades de uma maneira que circule aí, a economia comece a crescer novamente e as pessoas possam ter como sobreviver, né?
Agora, 10h19, a gente vai para o último intervalo da audiência pública. Daqui a pouquinho a gente continua nosso bate-papo com o Carlos Júnior, que é empresário, falando um pouquinho sobre esse setor de eventos que está retornando. O intervalo é rápido, até já.
CBN Audiência Pública.
Pavão, sua oportunidade de reformar e construir é todo dia. Tudo em até 12 vezes sem juros nos cartões de crédito. Para seu maior conforto, temos 2 lojas climatizadas. Atendemos também pelo WhatsApp e Facebook. Aceitamos Losango, Avancar, CDC, Banco do Brasil, Construcard e BNDES. Vendas faturadas em boleto bancário para sua empresa. Abrimos aos domingos e feriados. Pavão Materiais de Construção, Avenida Altaz Mirim, São José 1.
Aniversário Baratão da Carne. Frango Maringá R$7,99, é só R$7,99. Festival Suíno R$13,99. Calabresa Perdigão R$19,99. Hambúrguer Friboi R$0,79. Empanado de Frango Seara R$0,99. Linguiça de Frango Nat R$11,99. A melhor carne da cidade e açougueiros treinados pelo dono, que também é açougueiro. Aniversário Baratão da Carne. É barato mesmo.
Nem sempre eu tenho certeza. Às vezes acho que é ouvir os pássaros quando leio o jornal pela manhã. Ou o verde que pinta a paisagem. Não sei. Sei que a Vila Municipal sempre me encantou. E agora esse endereço vai ficar ainda mais elegante. Conheça o Vila Residence, o luxo de unir o tradicional com o moderno, aproveitando o lifestyle mais desejado de Manaus. Vila Residence, SKN Incorporadora.
Na Júnior Materiais de Construção, construir fica fácil. Temos tudo o que você precisa para a sua obra e amplo estacionamento. Parcelamos em até 12 vezes sem juros nos cartões. Financiamos suas compras pela Losango, Construcar, CDC Banco do Brasil, Avancar e BNDES. Entregamos em toda Manaus e despachamos para o interior. Faturamos para a sua empresa, atendemos pelo WhatsApp ou faça-nos uma visita. Júnior Materiais de Construção, Avenida Cosme Ferreira, Zumbi dos Palmares.
Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus.
Em Manaus, 10h22.
CBN Audiência Pública.
Já estamos de volta com nossa audiência pública. 8 minutinhos finais para a gente continuar nosso bate-papo sobre essa sensação de normalidade que a gente está vivendo. Também falando um pouquinho sobre o evento teste para 3 mil pessoas que vai ser realizado amanhã no Pódio da Arena da Amazônia. Conversamos num primeiro momento com o Gerson Orilana, epidemiologista, que falou sobre esse cenário epidemiológico que o Amazonas vive, de muito otimismo, até bem diferente, né? Até por conta da vacinação. E nesse segundo momento estamos conversando com o Carlos Júnior, que é empresário também do setor de eventos. E aí nesse bate-papo final, Carlos, quero saber de você, planejamento pensando em 2022. Porque, assim, considerando um otimismo onde a gente consiga vacinar boa parte da população nesse ano de 2021, o que se espera para 2022, já que a gente tem um ano eleitoral, a gente tem uma Copa do Mundo pertinho do Natal, então eu acredito ser um ano atípico, né?
Com certeza, eu acho que a palavra vai ser de retomada mesmo, acho que a palavra-chave aí de tudo para o ano que vem é de renovação, é de retomada, eu acho que é de as pessoas de fato entender que as coisas estão passando. Eu sou bem otimista, Zé, nas minhas coisas. Eu prefiro pensar positivo, né? Então eu prefiro dar ouvido para as pessoas que estão falando que está tudo melhorando, que de fato, lógico, com base técnica, né? A gente não vai também ouvir qualquer pessoa, mas é importante a gente entender como está de fato o cenário. Enquanto empresário, eu preciso enxergar o que vai acontecer daqui a 6 meses, um ano.
Sim.
Né? A gente precisa pelo menos prever o que a gente e se planejar para isso. Então, a gente com certeza está imaginando que vamos ter um carnaval aí que, de repente, bota uma pedra em cima da pandemia. Eu acho que o carnaval vem com tudo. Acho que não vai ter como segurar o carnaval mais, porque, de fato, não tem argumento para segurar. Eu acho que no final do ano a gente já vai sentir as festas acontecendo, os eventos voltando, como já foram em outros anos. Talvez numa proporção um pouco menor, porque eu acho que essa prudência dos estados, né, dos governos ainda existe. A gente percebe que os eventos corporativos, que é um dos segmentos que a gente atende bastante aqui, começou já a solicitar orçamento para final do ano, ainda em formato de live. Uhum. As empresas corporativas, elas são muito prudentes.
Porque elas são exemplo, né? Então, eles são bem.
E ela não vai colocar em risco, né?
Uhum.
Nesse momento, até o decreto autorizar, até você ter também toda uma confirmação, né? Pelo menos um alvará de que as coisas não podem acontecer, as empresas de grande porte não vão nunca se arriscar, e é super prudente, a gente entende muito bem isso. Mas já começaram a solicitar orçamento, já começaram a planejar já 2022, né? Entendendo, já sei que tem empresas que estão fazendo aí uma proporção pequena também, mas eventos para o Dia das Crianças, uhum. Já estão prevendo alguma coisa para o Natal, Ano Novo. Então, assim, entende-se que, de fato, os eventos estão voltando e com certeza vão se concretizar aí no Carnaval, acho que vem com tudo, né?
Só para somar naquele seu dado que você questionou no último bloco sobre o número de mortes, eu fui checar aqui no boletim. Nos últimos 4 dias foram 2 mortes, uma no dia 19, outra no dia 21. Mas eu até comentava na semana passada, a gente desde o início da pandemia, da primeira onda, a gente nunca teve uma semana em que 2 dias a gente não registrou nenhuma morte. Então, entendi. É sim algo que a gente ficou entusiasmado, porque para a gente que analisa esses números há 1 ano e meio, a gente fica, sim, algo bom está acontecendo e a vacinação está correndo, a gente sabe que isso com certeza, a gente até conversou com o epidemiologista e isso com certeza está influenciando.
Não tenha dúvida. Acho que esse é o caminho. Agora a gente solda para frente. Acho que, se Deus quiser, as coisas só vão melhorar. Acho que, em relação à cepa, eu acho que volta e meia ele vai se renovar, né? Vai se reinventar o vírus também. Mas, se Deus quiser, pelo que a gente conversa também com algumas pessoas com base técnica, dizem que fatalmente vai virar uma gripe. Tu já deve ter escutado isso também.
Sim,
fatalmente vai virar uma gripe, mas que a gente vai ter que estar se protegendo, mas que vai ser algo que não vai mais influenciar, impactar a vida das pessoas como impactou dessa vez, né?
Carlos, para a gente finalizar, você que conseguiu ir para esse segmento que não tinha nada a ver com aquilo que você, né, o seu know-how, aquilo que você entendia, as pessoas, elas passaram a se preocupar mais com sanitização de ambiente, sanitização, qual é o outro nome para limpeza de ambiente?
É sanitização mesmo.
É sanitização, né?
É desinfecção do ambiente,
isso,
né? Quando você faz uma ação pulverizada, uhum, né, ou atomizada, e você... aplica um produto que hoje é o Aceptina Plus, que é recomendado pela Anvisa, tem um quaternário de amônio, que, uhum, é um outro princípio ativo desse produto, e ele decanta, né, e ele mata, na verdade ele elimina até 99,99% dos fungos, dos ácaros, da bactéria e dos vírus do ambiente.
Uhum.
Na verdade ele reduz a nível aceitável para a convivência humana, né, para o uso humano naquele espaço. Então esse processo ficou em voga na pandemia. Zé, muita gente já deixou de fazer, né? Agora mesmo, no começo do ano, naquela nossa segunda onda, 90% do que a gente fazia na empresa era sanitização.
Sanitização, né?
E aí já voltou, já inverteu, né?
Uhum.
Hoje 95% do que se faz é controle de praga e 5% é sanitização, né? Os órgãos públicos ainda estão fazendo bastante.
Ou seja, era um comportamento bem localizado, né?
Bem localizado, mas residência caiu muito e empresas de pequeno e médio porte também já não estão fazendo mais com tanta frequência. Isso é o que a gente sente aqui, né?
Carlos Júnior, quero agradecer pela participação aqui, somar com nossa audiência pública, seja sempre bem-vindo, e que a gente possa sim ter um futuro de otimismo, que logo você possa convidar a gente para um evento presencial, por que não?
Amém, se Deus quiser, Zé. Pô, obrigado, a gente de fato fica feliz com tudo que está começando a acontecer novamente, né? Porque são muitas pessoas impactadas no setor de evento aí. A gente tem um caso, por exemplo, que eu sempre cito, um técnico de som que trabalhava, uhum, para a gente, estava trabalhando como pedreiro, ajudante de pedreiro, para poder sobreviver e sustentar a família. Então, assim, a gente, só o fato de saber que os eventos estão voltando, são novas oportunidades que estão aparecendo para essas pessoas que têm capacidade técnica para estar trabalhando e sustentando suas famílias e voltando aí às suas atividades, né? Então, a gente fica feliz com toda essa... esse pessoal que está um ano e meio aí sofrendo, uhum, tendo que se reinventar todo dia para poder sobreviver.
Maravilha, meu amigo, te agradeço, um bom dia.
Eu te agradeço também, um abraço, meu irmão, tchau, tchau.
Assim a gente encerra o nosso audiência pública dessa quinta-feira, tá vindo aí, repórter CBN.
CBN Audiência Pública.